Agora a gente vai falar sobre um evento. Mobilidade urbana eficiente, ativa e inclusiva. Falar sobre diretrizes nascidas do diálogo, né, da tentativa de diálogo entre a sociedade civil e a academia. É um evento que acontece no próximo sábado e, de alguma maneira, também é uma homenagem, uma lembrança, né, sobre o trabalho, o legado da Marina Arcote, cicloativista, estudante aqui da USP, que foi atropelada, né, não recebeu ajuda do motorista no momento desse, né, dessa tragédia que aconteceu na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Enfim, é um momento de conscientização, mais uma vez, né, falar um pouco sobre mobilidade, porque o conceito da mobilidade urbana, ela ultrapassa aquela visão simples que é de deslocamento, locomoção das pessoas, né? É muito mais que isso. Tem a ver com promoção de igualdade, de cidadania, de saúde, enfim. Mas a gente tem que ter um sistema de mobilidade eficiente e seguro. E seguro, que hoje não acontece, especialmente para pedestres e ciclistas, que estão sempre em situação muito vulnerável, né, no dia a dia das cidades. Vou conversar com o professor doutor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, médico patologista, nosso colunista aqui da Rádio USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, professora Roxane Ré, bom dia, ouvintes da Rádio USP. É um prazer sempre estar nesse espaço tão privilegiado que, por vezes, eu tenho a oportunidade de frequentar.
Muito obrigada, professor, sempre por nos atender. E é um momento de conscientização, mas uma homenagem também, porque essa era a luta da Marina, né? Era o trabalho dela.
Pois é, Roxane, isso foi uma tragédia, né? Essa foi a tragédia visível, a da Marina. E essa, mas existem centenas de eventos semelhantes invisíveis, né, uhum, que não atingem o mesmo impacto. Então, nós aproveitamos essa tragédia, né, um atropelamento criminoso, uhum, para poder, primeiro, fazer com que a Marina voltasse a falar através do pós-graduação da FAO, onde ela fazia o estudo de mobilidade e urbanismo, da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde incorpora formas, digamos, ativas, de mobilidade ativa mais seguras para quem anda de bike, anda a pé e também com ônibus. Inclusive, a interconexão desses modais com os ônibus. E, ao mesmo tempo, a Marina poderá falar através desse evento e também sobre o problema que é andar numa cidade tão segura, dando voz não somente à pesquisa da USP nesse momento, mas também a todos os outros que sofreram violências e que tem um sistema onde a gente passa um pano, né? O indivíduo atropela alguém de forma irresponsável, depois ele dificilmente vai pagar algumas cestas básicas e vai eventualmente continuar fazendo barbaridade. Então, quem toma iniciativa nisso, para mim, foi a pró-reitoria de pós-graduação. Uhum. Né? E com isso, a gente colocou isso no Instituto de Estudos Avançados, que é, digamos, o motor por trás disso, e fazer, primeiro, fazer com que a orientadora da Marina falasse e as pessoas com que ela interagia na sociedade civil. Depois, num segundo módulo, nós vamos falar sobre essas dimensões que você colocou da mobilidade. Mobilidade, ela faz com que a gente seja eficiente, faz com que a gente ganhe tempo, gaste menos dinheiro, tenha tempo, em vez de perder tempo no congestionamento interminável, principalmente os mais vulneráveis, eles poderão dormir, descansar, investir no seu futuro, né? Enfim, transformar a cidade de um obstáculo numa coisa que seja prazeroso de frequentar. E depois, e quanto isso custa também, não investir em mobilidade ativa. Posteriormente, uma vez que é feito um diagnóstico, né, onde vão ter elementos, as organizações que cuidam de mobilidade e pesquisadores da USP, que também estudam isso de forma acadêmica, fazendo essa ponte, vai se lançar um conjunto de sugestões ou diretrizes que vai ser entregue aos candidatos que foram selecionados para disputar o segundo para o prefeito da cidade de São Paulo. E, ao mesmo tempo, coloca tanto os participantes, colocarão tanto da sociedade civil quanto do mundo acadêmico, colocando à disposição de qualquer um dos eleitos os seus esforços para auxiliar nesse processo difícil, que é acertar esse nó que é a mobilidade na cidade de São Paulo, que afeta todos nós.
E poderia ser, né? Tem um potencial para ser um modal, professor, importantíssimo, mas a gente precisa ter segurança, né? Sem falar em outros problemas, a gente está centrando nessa questão da mobilidade por bicicleta, mas você tem outros problemas na mobilidade urbana muito sérios, né? Para o próprio pedestre, né? A questão das calçadas, vai muito além, vai muito além.
E, primeiro porque a bike, tem um problema cultural aqui, né?
Uhum.
A bike é visto como uma coisa de gente que anda de bicicleta importada e é ciclativista, né?
É.
Não, a bike é o modal de pessoas que pouco tem dinheiro. Você vai na cidade, é o pessoal que não quer gastar o dinheiro da condução, que para eles pesa, que vai usar a bicicleta como primeira forma de locomoção. Só que eles estacionam aonde?
Uhum.
E as calçadas, né, Roxane? Acho que a gente em São Paulo trabalhou para fazer a maquete da Lua nos nossos calçados, cheio de crateras, até a inexistência das calçadas. E é paradoxal, né, que o Código Nacional de Trânsito diz que a prioridade é o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte coletivo, depois o transporte de cargas e, por último, o transporte individual motorizado.
Uhum.
É assim que acontece na nossa cidade? Uhum. Eu acho que a gente multiplicou por menos um e inverteu essa equação. A gente conseguiu fazer exatamente o contrário do que preconiza o código. Então, a dia do planejamento, mas todo um processo de valorização para promover que as pessoas, independentemente da sua opção, tenham uma mobilidade segura, eficiente e, principalmente, que permitam que a cidade se transforme em um obstáculo e um ponto de encontro, para que a gente possa, então, aproveitar mais a riqueza da nossa cidade.
Claro, porque não é só para lazer, é muito bom quando é para lazer também, mas pode ser um jeito de locomoção importante no dia a dia das pessoas das cidades, indo para estudar, trabalhar, enfim, fora a saúde que isso representa, né, professor? Tem o aspecto da saúde também, menos poluição e mais movimentação.
Ganhos de saúde, né, que você tem. Tem gente que não pode pagar academia, então se incorpora exercício no seu cotidiano, caminhar, andar de bike. E mais, é a logística. Né? A ciclologística é importante no centro, tá? As cargas, a entrega hoje, em termos de entrega de alimentos, os deliveries todos, a bicicleta está subindo muito esse papel. Mas nós vamos fazer com que a comida da nossa, que a gente pede, ou as encomendas bicicleta chegue com risco de fraturas, incapacidade permanente ou morte. Será que a gente não pode regular melhor esse sistema selvagem que obriga as pessoas que nele trabalham, quanto mais se arriscarem, ganhar dinheiro, mas sob a pena de terem a sua vida comprometida? Então eu acho que tem discussões que vão, tem uma parte de engenharia, tem uma parte de saúde, mas também tem uma parte das humanidades, princípios, valores, opções e escolhas que vão fazer uma oportunidade grande para a gente refletir sobre o tipo de cidade que nós vamos querer no futuro e como iremos nos locomover num período muito rápido. Ainda mais num contexto onde estamos envelhecendo, onde existem maiores vulnerabilidades das pessoas com mais idade, ou nós vamos confiná-las em casa, presas, de um lado pela violência urbana ou de outro lado pela violência do trânsito. Então, eu acho que não é um problema fácil para qualquer prefeito que assumir, e por isso que ele tem que ser enfrentado com profundidade e em projetos de longo prazo que ultrapassem uma administração. Nós não podemos investir, fazer aquele negócio de fazer um pronto-socorro e dar um tapinha no primeiro, para dar um jeito imediato. Nós temos que pensar um projeto de cidade. É isso que nós vamos tentar discutir neste sábado.
Muito bem, então estão todos convidados, quero que o senhor faça o convite a todos os interessados, como vai ser, onde vai ser, agora para a gente concluir.
O link vai estar na página do Instituto de Estudos Avançados, nós estamos definindo, porque a gente fez muito corrido isso, né? Mas a gente tinha que fazer isso para dar chance de abrir uma porta para qualquer candidato a prefeito dizer que ele pode contar com a sociedade civil, pode contar com a universidade.
Claro.
E poder, então, encontrar, nesse, talvez, colocar, ajudar a resolver esse imenso desafio que, ele, que qualquer prefeito tem. E também tentar comprometê-lo, né, com essas políticas, né? É, ou seja, tentar dizer que existe sim, e que porque tem a última informação, Sane, a gente não só perde tempo, saúde, mas também perde dinheiro, porque os custos de ter uma mobilidade ineficiente são pagos por nós, os cidadãos, é o sistema de saúde. Então eu acho que esse link vai estar disponível, acho que a gente vai colocar no site do IA ainda hoje o link, e vai ser aberto online, as pessoas se inscrevem, e vai ser uma coisa legal de ver, porque combina várias dimensões da alma humana, que é desde o reconhecimento, o planejamento, a ciência e principalmente a formulação de políticas públicas baseadas em ciência.
É o papel da universidade. Muito bom, a gente. Então, fiquem atentos no site do IEA, vai acompanhando aí, porque como é no sábado, dá tempo. Fica ligado, vê o link para você participar desse evento online. Professor Dr. Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina, do IEA, colunista aqui da rádio, né? Muito motivado por essa causa também, está sempre falando disso, da mobilidade, da saúde, da gente ter uma cidade melhor. Luta continua, professor. Muito obrigada, viu?
E parabéns pelo programa, Roxane. É uma delícia. Muito obrigado.